Parashá esta semana é Parashat Noach. Parashat Noach conta sobre o comportamento terrível que as pessoas estavam tendo no mundo. E Deus então falou para Noach: construa uma arca onde você vai levar animais para dentro. Vocês vão estar protegidos lá dentro e Deus vai trazer um dilúvio que vai destruir tudo. E vamos recomeçar tudo a partir de você, Noach, e seus filhos. E a Torá depois conta todos os mínimos detalhes, como que foi o Mabul, como começou, qual foi o dia que começou, quanto tempo que as águas estavam caindo do céu e vindo debaixo da terra também. Pois parou e a água foi devagarzinho descendo. E a Torá então entra em todos os detalhes, até que finalmente Hashem fala para o Noach sair da Teivá. E assim, ele sai e Deus faz um pacto com ele. Ele traz umas oferendas e Deus faz um pacto com ele. Eu nunca mais vou destruir o mundo inteiro da forma que eu fiz agora. E toda vez que eu quiser demonstrar que deveria, mas eu lembro do meu pacto, eu vou fazer aparecer um arco-íris. Depois a Torá conta uma passagem aqui do Noach, como ele se embebedou, e o que ele fez, e como os filhos o cobriram, que ele estava nu, e assim por diante. E depois a Torá conta todos os filhos que saíram dos filhos do Noach, que geraram os 70 povos do mundo. E, finalmente, o final da Parashá conta mais dois episódios. Primeira coisa sobre a Torre de Babel. As pessoas quiseram se rebelar contra Deus na Babilônia e construíram essa torre. E como Hashem fez surgirem as diversas línguas e eles não conseguiram seguir, pelo contrário, o negócio deu errado. Depois a Torá fala as gerações de Noach até, finalmente, nascer o grande protagonista das próximas parshiot, o nosso querido patriarca Avraham Avinu, nasce no final da nossa parashá, ainda com o nome de Avram na nossa parashá. Tem uma coisa muito curiosa aqui. Se nós formos olhar o que acontece quando termina o dilúvio, o Noach quer saber se já secou ou não secou. Ele deu um tempo. E ele quer saber se já dá para sair, como é que está lá fora. Então ele manda um corvo dar uma sobrevoada por aí para ver como é que estão as coisas. Mas o corvo saiu e voltou. Não foi para sua missão. Então o Noach mandou uma pomba. A pomba não achou nenhum lugar para pousar. Então ela voltou. Depois de uma voltinha, ela voltou. Muito bem. Então o Noach entendeu que está tudo molhado. Não só molhado, está cheio de água. Passaram 7 dias, ele mandou de novo a pomba. E a pomba foi passear e retornou com uma folha de oliveira na sua boca. Então Noach entendeu que as águas já baixaram bem, mas ainda não o suficiente para a pombinha ir viver lá fora. Ele esperou mais 7 dias, ele mandou a pomba e a pomba não voltou mais. Então, nesse momento, a Torá declara que, de fato, secou totalmente lá fora. A Torá dá as datas e tudo mais. E aí Hashem ordena o Noach, que é para sair da Teivá. E a pergunta aqui, pergunta muito curiosa. Se a terra toda foi coberta de águas, águas como a Torá que diz que estava acima das montanhas altas, a Teivá não estava enganchando em nenhuma montanha, estava navegando. Quando as águas baixaram, ela enganchou ali em cima e acabou ficando atracada em cima do Monte Ararat. Pergunta o Rav Schwab, isso que as águas estavam tão altas, imagina só, quanto tempo leva para as águas baixarem quando na realidade, nem tem muito para onde escoar. Elas têm que ir para dentro da terra, evaporar e ir para dentro da terra. Não é igual ter uma inundação em algum lugar e as águas depois vão para um rio, alguma coisa do gênero. Não, elas não têm para onde ir. Mesmo se forem para os mares. Imagina quanto tempo leva para essas águas dessa altura abaixarem. É muito tempo. Diz o Rav Schwab, isso que as águas baixaram tão rápido. Que o Mabulha inteiro levou um ano. As águas baixaram em alguns meses. Para as águas baixarem em alguns meses completamente, secar completamente, isso é um grande milagre. É um grande milagre. Pergunta o Rav Schwab. Se Deus já fez um milagre, por que que ele fez um milagre, entre aspas, pequeno? Quer dizer, se Hashem já foi fazer um milagre, então Hashem podia ter feito demorar muito menos. Por que que ele fez um milagre que demorou tanto para baixar as águas? Se já é pra, já, as águas já estão baixando milagrosamente, então, em questão de um dia, abaixa. Dois dias. Por que levar semanas? Por que levar tanto tempo? Por que que esse milagre é um milagre que demora tanto tempo? Essa é a pergunta que o Rav Schwab faz. E o Rav Schwab aqui nos responde que a Torá está nos ensinando, às vezes levou esse tempo que tinha que mandar o corvo, a pomba, e de novo, mais 7 dias a pomba, e mais 7 dias, muito tempo. Diz o Rav Schwab, a Torá está nos ensinando aqui que muitas vezes, para que nós recebamos a salvação de Hashem, demora. Não é imediato. Não é imediato. O Mabul terminou. O milagre pode acontecer de uma vez, mas não vai ser de uma vez. Vai levar um certo tempo. A sua salvação pode estar lá na porta. Mas não quer dizer que ela chegue imediato. Nós vivemos num mundo muito moderno, com altas tecnologias, onde nós estamos habituados, mal habituados talvez, que é tudo muito rápido. Você quer esquentar uma comida, você põe 25 segundos no micro-ondas. Você quer água quente, você abre a torneira que tem sistema, já esquenta a água imediato. Você quer fazer um café, você esquenta a água rapidinho. Se você quer mandar uma carta para alguém, nem se fala mais em e-mail que demora para chegar. Você manda uma mensagem no celular, chega de imediato. Nós estamos mal habituados que tudo é muito rápido. E cada vez mais as coisas são cada vez mais rápidas. Não é assim que obrigatoriamente as coisas funcionam. Olha só, justo essa semana, não é? Teve esse apagão aí do WhatsApp, Facebook, etc. O desespero das pessoas. Eu estou mandando uma mensagem e não está indo. Ai. Quanto tempo levou para chegar a mensagem? Depois de quantas horas voltou? 6 horas, 8 horas, uma coisa assim? Não foi nem sei se foi isso. Voltou a funcionar. Quer dizer que a mensagem que você mandou, que levou 6 horas para chegar, ela chegou mais rápido do que os nossos avós mandavam cartas. Os nossos avós, quando nós éramos mais jovens, mandávamos cartas. Quanto tempo levava uma carta a chegar no outro país? 6 horas, é rapidíssimo. Chegou mais rápido. Imagina só, na época que se fazia telefonema via telefonista lá, tinha que entrar na fila. Quanto tempo levava? Às vezes muito mais do que isso. Olha só que coisa. E nós, tem que ser imediato, imediatistas. Vem a Torá e te ensina que não é assim. A salvação pode já estar lá, prontinha, já acabou, acabou o dilúvio. Mas calma, vai levar um pouquinho, vai levar um tempinho, vai chegar. Não se preocupa, vai chegar, mas você tem que ter um pouco de paciência. O Talmud diz no Tratado de Brachot que aquele que reza para Deus e depois fica verificando se as suas preces já foram atendidas imediatamente, ele está destinado a ficar desapontado. Não é imediato. Ah, mas eu rezei, rezei, rezei. Calma, as coisas não são imediatas. Sabe que Moshe Rabbeinu reclamou para Deus lá no Egito. final de Parashat Shemot, Moshe Rabbeinu diz: Deus, você falou que vai salvar o povo, cadê? Não aconteceu nada, não salvou, olha só, ainda piorou a situação. E Hashem falou para Moshe: você vai ver agora a salvação do povo de Israel. Diz o Rashi, o Midrash nos diz que Hashem falou para Moshe: agora você vai ver. Mas a salvação lá em Israel, quando o povo vai entrar, essa você não vai poder ver. Por que não? Por que Hashem tirou o direito do Moshe vivenciar a conquista de Israel? A saída do Egito foi rápida. A conquista de Israel, quando Yehoshua entrou com o povo de Israel, 7 anos levou para conquistar toda Israel. Depois mais 7 anos para repartir todas as terras entre o povo. Demorado 14 anos, disse Deus para Moshe, no nível de Moshe, não é? Para o nível do Moshe. Moshe, você está querendo ser imediatista? Já queria salvação agora, então tudo bem. O agora que vai ser mais rápido, você vai poder assistir o depois que vai ser tão demoradinho, 14 anos. Entre aspas, assim, você não tem paciência, não, né? Não nesse sentido, talvez, falando com Moshe. O nível do Moshe, quem somos nós. Mas a Shem falando para Moshe: lá vai levar muito tempo, não é para você. Você não vai poder assistir isso. Nós rezamos para conseguir um trabalho novo, para conseguir comprar uma casa, para cura de alguém, para salvação de alguma coisa que nós precisamos. E a gente já fica desesperado. Eu rezei, nada. E nada. Igual meus filhos, quando terminou Yom Kippur, isso ainda ano passado, terminou Yom Kippur, meus filhos chegaram para mim, 5 anos, e falaram para mim: papai, mas como pode ser? Você passou o dia inteiro rezando para Hashem e não acabou o corona? Não é assim que funciona. Nós rezamos o dia inteiro, acabou de ser agora. O mês inteiro, o mês de Tishrei, acabou de acabar o mês de Tishrei inteiro. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, tantas preces, tantas rezas, tantos pedidos para Hashem. E nós queremos ver resultados. Queremos resultados imediatos. Calma. Vem para Parashat Noach nos ensinar que não é assim, não é imediato. Tenha um pouco de paciência. Você rezou. Você pediu. E não se preocupa. Hashem ouviu as suas preces. Continue fazendo as preces. É importante a constância das preces. Sempre pedir para Hashem. Mas não pense que as coisas estão para o dia seguinte. Não é assim. Tudo tem a sua contabilidade, o seu momento. Hashem ouviu as suas preces. É muito importante que você pediu. E agora, precisa um pouquinho de paciência. Vai chegar o momento. Tudo tem o seu momento, mas precisa ter um pouquinho de paciência.